Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, a primeira parte da nossa reunião do dia de hoje consta da audição da Autoridade da Concorrência nos termos dos números 1 e 3 do artigo 48 da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. Portanto, trata-se de uma audição regimental, habitual, e já temos connosco o Sr. Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, Presidente da Autoridade da Concorrência, o Sr. Professor Dr. Miguel Moura e Silva, Vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, e a Dra. Ana Sofia Rodrigues, Vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. Naturalmente, cumprimento em nome de todos nós, Vossas Excelências, e dou as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar. Naturalmente, já são visitas habituais da Casa, conhecem pelo menos genericamente as regras, mas eu vou repeti-las. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pelos contributos que com certeza nos vão deixar. Assim sendo, as regras habituais, o regimento prevê uma intervenção inicial da entidade reguladora ouvida, de 10 minutos, depois cabe a ronda aos grupos parlamentares, sendo que o Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 6 minutos, o Grupo Parlamentar do PSD, que se segue, dispõe de 7 minutos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se segue, dispõe de 6 minutos, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que se segue, dispõe de 5 minutos. Isto em relação aos grupos parlamentares que neste momento estão na sala. Se mais algum, entretanto, chegar, naturalmente, de acordo com aquilo que é regimental, também poderá usar a palavra. Sr. Professor, nesta primeira ronda, como também sabe, o Sr. Professor responde imediatamente a seguir à intervenção de cada um dos grupos parlamentares. Depois haverá uma segunda ronda, se houver inscrições, e essa segunda ronda dispõe de 2 minutos por cada senhor e por cada senhor deputados inscritos e queiram usar a palavra. Nesta segunda ronda, o Sr. Professor responderá no final de todas as intervenções, dispondo do mesmo tempo para o efeito. Julgo que fui claro, alguma dúvida também esclareço e relembrarei. Assim sendo, Sr. Professor tem 10 minutos para a intervenção inicial e o tempo conta no cronómetro mesmo à nossa frente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, do Pedro Coimbra. Senhoras e senhores deputados, agradeço o convite dirigido à Autoridade da Concorrência para esta audição, dedicada à apresentação do relatório de atividades de 2025 e do plano de atividades para 2026. Entendemos ser fundamental comparecer perante Vossas Excelências para, dessa forma, prestar contas da atividade desenvolvida e apresentar as prioridades da Autoridade da Concorrência para o corrente ano. A missão da Autoridade permanece clara e constante: proteger e promover a concorrência em benefício da economia portuguesa, das empresas e dos consumidores. Todos sabemos que mercados concorrenciais geram maior eficiência, incentivam a inovação, promovem preços mais justos e criam melhores oportunidades para famílias, trabalhadores e empresas. É neste contexto que deve ser interpretada a atividade da Autoridade. O ano de 2025 revelou-se exigente e produtivo, tendo sido marcado por uma intensa atividade em todas as áreas de intervenção da Autoridade da Concorrência. Começo pela investigação e sanção de práticas restritivas da concorrência. Neste domínio foram adotadas 5 decisões condenatórias que motivaram a aplicação de coimas no montante global de 5,1 milhões de euros. Tiveram lugar 7 diligências de busca e apreensão e foram recebidos 2 pedidos de clemência, que constituem um instrumento essencial no combate aos cartéis. Estes resultados demonstram uma atuação firme, tecnicamente exigente e transversal a diferentes setores da economia. Gostaria de destacar, em particular, a atuação prosseguida no âmbito dos chamados mercados laborais, área em que a Autoridade da Concorrência tem assumido uma posição pioneira no contexto europeu. No ano passado, foram investigados e sancionados acordos de não contratação recíproca de trabalhadores entre empresas, vulgarmente designados como acordos de no-poach, num processo que envolvia sociedades de um grupo multinacional de consultoria tecnológica. As coimas aplicadas ultrapassaram o valor de 3 milhões de euros. Foram igualmente adotadas decisões relativas à troca ilícita de informação entre empresas sobre salários e outras condições laborais. Tratam-se de condutas particularmente graves, na medida em que limitam a mobilidade dos trabalhadores, reduzem a pressão concorrencial na contratação e podem contribuir para a estagnação salarial. Na verdade, a política de concorrência também protege os trabalhadores enquanto participantes ativos nos mercados e fatores essenciais para a produção de bens e serviços. Como tal, esta continuará a ser uma linha prioritária de atuação. Ainda no plano sancionatório, permitam-me assinalar a intervenção realizada no mercado da recolha, distribuição e comercialização da banana na Madeira. Neste foi identificada uma prática de abuso de posição dominante. E este caso ilustra a importância de uma autoridade estar atenta não apenas aos grandes mercados nacionais, mas também a realidades setoriais e regionais, onde a existência de mercados concorrenciais é decisiva para todos, consumidores e operadores económicos. No âmbito do chamado controle prévio de operações de concentração de empresas, a atividade revelou-se igualmente bastante intensa. Assim, em 2025 foram adotadas 100 decisões finais e realizadas 16 avaliações prévias. A autoridade assegurou um prazo médio de 34 dias úteis para a apreciação de decisões na chamada fase 1, compatibilizando dessa forma a necessidade de celeridade processual com o rigor da análise económica e jurídica. Foram apreciadas operações de concentração em múltiplos setores, desde a saúde à banca, da indústria ao imobiliário, dos transportes às tecnologias de informação. E sempre que se identificaram preocupações concorrenciais relevantes, a autoridade não hesitou em avançar para a investigação aprofundada, a chamada fase 2. Tal ocorreu em operações na indústria química, nas plataformas digitais imobiliárias e na saúde privada. Em alguns desses casos, as partes notificantes optaram por desistir das operações, na sequência da intervenção da autoridade, o que evidencia a eficácia preventiva do sistema de controle de concentrações, impedindo-se dessa forma o surgimento de estruturas de mercado suscetíveis de prejudicar consumidores e empresas. A promoção da concorrência continua igualmente a merecer particular atenção no ano passado. Com efeito, a atuação de uma autoridade não se limita à vertente sancionatória. Inclui também a identificação de barreiras regulatórias, a formulação de recomendações ou a promoção de uma cultura de concorrência junto de entidades públicas e privadas. Nesse contexto, em 2025, prosseguimos o programa Mais Concorrência, materializado na realização de 13 sessões dirigidas a empresas e entidades públicas que envolveram mais de 400 participantes. No plano judicial, a autoridade continuou a defender as decisões discutidas nos tribunais. É certo que persistem desafios associados à morosidade processual. Com efeito, há vários processos que se encontram suspensos em virtude de terem sido realizados pedidos de reenvio judicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia que estão ainda pendentes. Devo, aliás, assinalar que um dos pedidos de reenvio judicial encontra-se pendente no Tribunal de Luxemburgo há mais de 3 anos. Não obstante, importa sublinhar que várias decisões da Autoridade da Concorrência foram confirmadas pelos Tribunais Nacionais, o que evidencia a consistência técnica e jurídica do trabalho desenvolvido. Deixando o ano de 2025 de lado e passando para os primeiros meses de 2026, devo transmitir que estes revelam continuidade e intensidade na atuação da Autoridade. Até abril foram adotadas 4 decisões sancionatórias, aplicadas coimas no valor total de cerca de 10 milhões de euros e realizada uma nova diligência de busca e apreensão. No âmbito de controle de concentrações foram adotadas 23 decisões, com prazo médio de 35 dias úteis em fase 1, incluindo uma decisão com compromissos e uma passagem em investigação aprofundada. Chama particular atenção por uma decisão adotada em janeiro de 2026, de não oposição, com sujeição a condições e obrigações, chamados remédios, relativa à aquisição do Hospital Particular do Algarve pelo Grupo CUF. Recordo os factos em torno desta operação. O HPA, Hospital Particular do Algarve, é o 5º maior grupo hospitalar privado com presença nas regiões do Algarve, Alentejo e região autónoma da Madeira, onde a CUF não se encontra presente, mas onde tinha planos para expandir. A CUF é o maior grupo empresarial deste setor, detendo 12 hospitais e 17 clínicas. A análise da operação por parte da Autoridade da Concorrência permitiu concluir que a projetada operação de concentração implicava, por um lado, a eliminação de uma pressão concorrencial potencial naquele mercado regional do Algarve, e, por outro, o impacto adicional de âmbito nacional correspondente ao reforço de poder de mercado da CUF na sua relação com as seguradoras. Para responder a estas preocupações, a CUF apresentou uma proposta de compromissos, que foram aceitos pela autoridade, que assentou num pacote vasto e integrado de medidas que, em resumo, se materializam em desinvestimentos destinados à introdução do mercado do novo hospital independente da CUF na região do Algarve, desinvestimento de ativos da CUF no território nacional e a manutenção das atuais condições comerciais com seguradoras e subsistemas de saúde, com limites máximos de atualização anual e a limitação dos aumentos de preço a utentes não segurados. Queremos que a intervenção da autoridade, neste contexto, permitirá garantir a manutenção e ampliação da concorrência no setor da saúde a nível nacional. E já em 2026, também no domínio dos mercados laborais, prosseguimos a ação contra práticas anticoncorrenciais entre empregadores, o que motivou um novo caso envolvendo um grupo multinacional de serviços digitais. Paralelamente, a autoridade desenvolveu, neste ano, dois estudos estratégicos de grande relevância para os consumidores e para a competitividade da economia portuguesa. O primeiro incide sobre a mobilidade dos consumidores na banca a retalho em Portugal. A evidência recolhida aponta para a existência de uma reduzida capacidade de mudança de banco, fraca procura de alternativas, dificuldades de comparação entre ofertas e insuficiente conhecimento dos mecanismos existentes para facilitar a mudança de conta por parte dos consumidores de serviços bancários. Entendemos que a existência de uma maior mobilidade bancária se traduz em maior pressão concorrencial, melhores condições comerciais e maior capacidade de escolha por parte dos consumidores. O segundo estudo centra-se no setor do transporte ferroviário de transporte de passageiros e mercadorias. Num contexto de forte investimento público e de transformação estrutural do setor, importa assegurar que Portugal beneficia plenamente das vantagens da concorrência, seja através de melhores preços, maior qualidade de serviço, mais inovação ou ganhos de eficiência. Na verdade, a política de concorrência deve acompanhar e potenciar os investimentos públicos estruturantes. A autoridade mantém igualmente uma especial atenção aos desafios emergentes da economia digital e da inteligência artificial. Em linha com as prioridades assumidas desde 2023, foram publicados dois short papers dedicados, um ao acesso a talento na inteligência artificial generativa e outro no acesso a chips em inteligência artificial. São temas centrais para garantir que os mercados emergentes associados a esta tecnologia permanecem abertos, contestáveis e inovadores, evitando excessivas concentrações de poder económico e barreiras à entrada de novos operadores. As prioridades para 2026, então, da autoridade, assentam fundamentalmente em três eixos. Primeiro, a aplicação rigorosa da lei da concorrência. Segundo, reforçar o diálogo interinstitucional para fomentar o desenvolvimento de políticas públicas pró-concorrenciais que promovam a concorrência e o crescimento económico. E terceiro, prosseguir a interação com setores estratégicos da economia nacional, promovendo a consciencialização sobre os benefícios da concorrência e o cumprimento da lei da concorrência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a concorrência constitui um instrumento ao serviço do crescimento económico, da produtividade, da inovação e da justiça económica. Com mais concorrência, os consumidores beneficiam de melhores preços e maior escolha. Os trabalhadores podem encontrar novas opções e as empresas mais eficientes podem prosperar. É o compromisso diário da Autoridade da Concorrência, contribuir por uma economia mais dinâmica, mais justa e mais preparada para o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Conforme informei, iniciou o grupo parlamentar do Chega. Na pessoa do Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Nuno Cunha Rodrigues e a quem o acompanha. Muito obrigado por estar presente mais uma vez. Sr. Doutor, permita-me que comece por agradecer e saudar o trabalho da ADC, que sem dúvida alguma reveste-se de grande importância para o setor económico e financeiro do país. Também lamentar que muitas vezes o trabalho e o esforço da Autoridade da Concorrência em matérias de fiscalização e de investigação, seja barrada pelo Poder Judicial. E refiro-me particularmente ao cartel que existia e que foi fiscalizado pela Autoridade da Concorrência no que diz respeito às empresas de segurança e de vigilância que organizaram e trabalhavam em cartel, tendo um volume de negócio aproximado de 41 milhões de euros em concursos públicos. Ou seja, até aqui o Estado foi lesado e todo o trabalho e todo o esforço da Autoridade da Concorrência foi por água abaixo porque o Tribunal considerou nula a prova porque não havia um despacho do juiz para que a autoridade, e reforço, a autoridade, pudesse exercer o seu trabalho de autoridade. E a primeira questão que eu coloco ao Sr. Doutor é: se sente que, por vezes, o vosso trabalho e o vosso esforço é inglório por uma questão de legislação ou de excesso de zelo do Poder Judicial? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem até 6 minutos para responder às questões colocadas. Terminou, Sr. Deputado Filipe Melo? Não. Não, terminou, eu dou a intervenção como terminada. Não, Sr. Deputado, não há pergunta-resposta. O Sr. Deputado sabe que não há pergunta-resposta. Pergunta-resposta só há em audições com membros do Governo. O Sr. Deputado tem 6 minutos corridos. Se não usar o resto do tempo que falta, dou a intervenção como terminada. Vai usar. Muito bem, então, Sr. Presidente, peço desculpa. O Sr. Deputado Filipe Melo vai continuar no direito que assiste de usar o tempo que lhe falta. Dar-lhe-ei a palavra, então, no fim da intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, uma segunda questão que eu tinha para lhe colocar, igualmente importante, tem a ver com o cartel da banca, em que também o vosso trabalho, e lembro que há um requerimento do Chega e outro do Partido Comunista para ouvirmos algumas entidades nesta comissão, entre as quais a Autoridade da Concorrência, mas eu lamento que no ano passado 225 milhões de euros de coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência tivessem prescrito. Ora bem, isto, o cartel da banca, cada vez mais me parece o José Sócrates. Toda a gente sabe que o crime existe, toda a gente sabe que há sanção a aplicar, mas também toda a gente sabe que o refúgio, e desculpe o termo, mas é mesmo assim, os malabarismos que a justiça permite, invalidam que, neste caso, a justiça se cumpra. E neste caso, são 225 milhões de euros que o cartel da banca ficou em sua posse. E, naturalmente, que o prejuízo para os consumidores é enorme, porque, essencialmente, os bancos acordavam entre si a manutenção de um determinado spread, ou taxa de juro, nivelado por cima, e, mais uma vez, o cliente saía prejudicado, mais uma vez, a ADC fez e bem o seu trabalho, e, mais uma vez, a justiça falhou. E é a segunda questão que eu lhe pergunto: como é que nós podemos ultrapassar estas lacunas da lei? O que é que pode ser feito se com uma reforma profunda da justiça, um reforço de poderes da ADC? E pergunto-lhe também, ainda a este propósito, se a litigância que existe, e que é muita, se é um dos principais entraves para que a ADC cumpra a sua função. Pergunto-lhe também qual a sua opinião em relação a 3 setores que nos preocupam. Uma que tem a ver diretamente com o trabalho, com os trabalhadores, que é as empresas de trabalho temporário, que desde 1986 até 2025, à altura em que a ADC se meteu ao caminho, desculpa a expressão, e começou a trabalhar este caso, quantas pessoas não ficaram prejudicadas, o mercado de trabalho prejudicado e estas empresas a lucrarem massivamente à custa disto. E o outro setor que me preocupa também, e penso que a todos, numa altura como esta em que há uma guerra em curso, que é o setor da energia. O setor da energia está cada vez mais centralizado numa ou em duas grandes empresas. E tal como nas telecomunicações, sempre que há uma empresa que tenta entrar no mercado, sente grande dificuldade para o conseguir fazer. E são estes dois setores também que nos preocupam bastante e que pergunto ao Sr. Doutor, que naturalmente devem estar a fazer um acompanhamento rigoroso destes dois setores, o que é que pode nos transmitir para tranquilizar, de certa forma, o consumidor, tanto no mercado energético como no mercado das telecomunicações. E, por fim, um exemplo, que me parece um bom exemplo, mas que gostava de ouvir a opinião do Sr. Doutor, tem a ver com o mercado automóvel, que me parece que está um mercado perfeitamente operacional, regular, em que várias marcas de vários países entram no nosso país, com preços bastante competitivos, cada vez mais com uma gama e uma qualidade de oferta assinalável, e cada vez mais a preços competitivos. Pergunto ao Sr. Doutor se, naturalmente, se concorda com esta opinião, ou se não concordar, naturalmente, o que é que estão a pensar fazer em relação ao setor, que também contribui e muito para a economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, agora sim, 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado. Eu começo por comentar o Sr. Deputado Filipe Melo, agradecer, no fundo, os elogios que dirigiu à atividade da autoridade, enfim, não por mim, mas pelas pessoas que trabalham na autoridade, acho que são muito merecidos. Vou tentar responder todas as questões, começando pela primeira. O Sr. Deputado coloca a questão relativamente ao Poder Judicial e à eventual dificuldade que estas questões colocam à autoridade do Poder Judicial. Bom, a autoridade naturalmente respeita totalmente o Poder Judicial e a atuação do Poder Judicial. Eu, no momento em que iniciei funções, em março de 2023, fui confrontado com, enfim, mais ou menos na mesma altura, com 2 acordos do Tribunal Constitucional que vieram considerar inconstitucional a emissão de mandados de busca por parte do Ministério Público no contexto da atividade de investigação por parte da autoridade. Enfim, a autoridade discorda desse entendimento do Tribunal Constitucional, não concordamos, mas, não obstante, alteramos a forma de atuação da autoridade e, quando realizamos hoje em dia, enfim, a nossa atuação de investigação e pedimos os mandados de busca, são pedidos ao juiz de ação criminal e não ao Ministério Público. É verdade que isto, enfim, limita um pouco a atuação mais célere da autoridade, porque tem que haver um mandado por parte do juiz de ação criminal, depois a prova é apreendida, tem que ser validada pelo juiz de ação criminal, e esse processo às vezes demora quase meio ano, mas procuramos corresponder àquilo que foi determinado pelo Tribunal Constitucional, ainda que, volto a repetir, não estejamos de acordo com a opinião do Tribunal Constitucional, e há, aliás, está pendente um pedido de reenvio no Tribunal de Justiça da União Europeia, que veremos o desfecho, eventualmente poderá vir a dar razão à autoridade. E, portanto, o Sr. Deputado colocou a questão de saber se o Poder Judicial barra a atividade da autoridade. Eu, enfim, novamente, numa lógica de princípio de separação de poderes, respeitamos integralmente aquilo que é o Poder Judicial, com todo o respeito, discordamos frequentemente de decisões judiciais, e para isso servem também os tribunais superiores, para tentar alterar entendimentos, por vezes, com os quais não concordamos. Mas, enfim, a nossa atuação procura conformar-se nos termos da lei. E falou exatamente num caso das empresas de segurança, em que justamente a prova foi considerada nula, e volto a dizer, nós não concordamos, são casos que infelizmente frequentemente acontecem no contexto da contratação pública, os chamados casos de bid reading, em que há, de facto, conluio entre os concorrentes e que lesam, não, prejudicam não apenas a concorrência, mas lesam os contribuintes, somos todos nós lesados nessas situações, mas a autoridade está sempre atenta a essas situações e já houve várias investigações e aplicação de sanções por parte da autoridade no contexto da contratação pública. Segunda questão que o Sr. Deputado coloca, do vulgarmente designado cartel da banca, felizmente aqui nesta comissão não vamos ao preciosismo técnico, porque lá fora há pessoas que escutem e podemos aqui falar sobre a noção de cartel, mas dizer que prescreveu. Enfim, eu já estive aqui noutro contexto a falar sobre este caso, o desfecho foi este, e na altura isso analisei, e o Sr. Deputado referiu muito bem, que eu creio que era necessário fazer pelo menos uma pequena alteração legislativa, no sentido de clarificar que o artigo 74, número 9 da Lei da Concorrência, de harmonia com o qual o prazo de prescrição suspende-se no contexto do recurso judicial, portanto, durante o período em que um processo está em sede de recurso judicial, hoje em dia o prazo de prescrição suspende-se, está previsto no artigo 74, número 9, mas de clarificar que esse prazo também a suspensão desse prazo também se aplica a processos pendentes. E na altura sinalizei, e muitos deputados ouviram, que há o risco de alguns processos poderem vir a prescrever no futuro, em casos semelhantes ao caso da banca, e portanto eu transmiti a todos os senhores deputados que seria importante que esta Casa refletisse e eventualmente alterasse essa norma no sentido de aplicar aos casos pendentes. O Sr. Deputado também falou nos prejuízos para os consumidores. Devo dizer, a nossa atividade é uma atividade chamada de public enforcement, atividade sancionatória, nós sancionamos com base, enfim, em como estão aplicadas e consideram, enfim, a gravidade dos factos, a duração, tudo isso, e depois os danos concretos e específicos que foram causados aos consumidores podem ser reivindicados também pelos consumidores no contexto chamado private enforcement, e há ações, creio, que estão a correr nesse contexto ainda contra muitos dos bancos envolvidos. Mas esse é um domínio que não é da intervenção da autoridade. A autoridade, o seu domínio de intervenção é apenas de public enforcement. E aqui também colocou a questão de saber se a litigância é um entrave. De facto, a litigância demora, é uma questão do Poder Judicial, e devo assinalar, aliás, que neste contexto, neste momento, há 16 pedidos de envio prejudicial pendentes do Tribunal de Luxemburgo, 16, e que o prazo em que os processos estão no Luxemburgo estão a contar para efeitos de prescrição. E não podem ser controlados, neste momento, pelos seus deputados, por nós, ou sequer pelos tribunais nacionais. E por isso volto a alertar para que seria importante fazermos a tal alteração, os seus deputados fazerem a alteração que referi há pouco. Depois, o Sr. Deputado falou-me em três setores: empresas de trabalho temporário. De facto, justamente, a autoridade teve a ocasião de sancionar uma empresa, uma associação portuguesa de trabalho temporário, com uma coima aplicada no valor de 4,5 milhões de euros. A decisão final foi adotada dia 10 de março de 2026, deste ano, porque a associação tinha incluído no seu código de ética uma cláusula através da qual as empresas de trabalho temporário associadas se comprometiam a não aliciar os trabalhadores temporários a mudar de empregador. E, portanto, enfim, é de facto uma decisão que acho que vem ao encontro das preocupações do Sr. Deputado. Segunda questão, quanto à energia e aos combustíveis, obviamente nós estamos a monitorizar, eu creio que não terei muito tempo, mas no caso dos combustíveis estamos a acompanhar a situação atual. Entendemos que seria, enfim, já fizemos várias recomendações, entre 2024 e 2025, 8 contributos na área de energia, em resposta a pareceres da ERSE, de iniciativas regulatórias, de avaliação de políticas públicas. Por exemplo, no condomínio de combustíveis, recomendamos, por exemplo, que terceiros possam ter acesso ao chamado CLC, que é a armazenagem que existe de combustíveis, e que cuja ligação a SINES está um pouco dificultada para terceiros, que, por exemplo, os modelos de concessões e subconcessões em autoestradas fossem revistos no sentido de que o pagamento não fosse associado ao consumo de combustível, mas sim ao tráfego de autoestradas. Telecomunicações, fizemos, acho que foi uma decisão importante, uma decisão de oposição no caso Vodafone Novo, que deu origem a uma nova empresa, a Digi, que permitiu baixar o preço do setor das comunicações. Carros, por fim, para ser muito rápido, Sr. Presidente, preços competitivos. Há uma preocupação da Comissão Europeia, no contexto chamado de Regulamento sobre Subsídios Estrangeiros, procura verificar se empresas que vendem automóveis na Europa são subsidiadas a montante pelo país de origem. Isto coloca-se, por exemplo, nos carros chineses. E, portanto, isto é uma preocupação da Comissão Europeia. Em termos de concorrência no setor automóvel, nós, enquanto autoridade, vemos de forma positiva essa concorrência, porque os consumidores têm mais escolha, melhores preços. Outra questão diferente é a questão da relação com países terceiros, que passa pela Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em vez do Grupo Parlamentar do PSC, o Sr. Deputado Carvalho, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, caros colegas deputados. Em nome do PSC, gostava de iniciar esta intervenção saudando a Autoridade da Concorrência pelo excelente trabalho desenvolvido em 2025, sobretudo num contexto de particular exigência para a economia portuguesa. Os dados apresentados e que tivemos aqui a oportunidade de ouvir do Sr. Doutor evidenciam uma autoridade mais ativa, mais presente e com maior capacidade de intervenção, e mesmo os dados no que diz respeito ao reforço do enforcement são sinais claros de uma instituição que não se limita a reagir, mas que procura antecipar riscos nos mercados, sendo que metade desses processos resultaram de iniciativa própria. Também merece destaque por parte do PSD o enfoque que deram aos mercados laborais, nomeadamente no combate a práticas como acordos de não contratação e troca de informação salarial, que tem impacto direto na mobilidade e na valorização dos trabalhadores. No entanto, do nosso ver, mais importante do que a própria intensidade da atividade é também o seu impacto real, e aqui importaria colocar aqui algumas questões centrais. Desde logo, importa perceber se este reforço, o enforcement, se traduz efetivamente numa mudança de comportamentos e numa melhoria de funcionamento dos mercados. Já tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Doutor. Temos aqui coimas aplicadas no valor de 5,1 milhões de euros e perceber se estas mesmas coimas também estão a contribuir para um efeito dissuador suficiente, ou se ainda estamos perante práticas recorrentes em determinados setores. Por outro lado, o aumento significativo das diligências de investigação, incluindo buscas e apreensões, também levantam-nos a nosso ver aqui uma questão relevante e entendendo também esta necessidade da separação de poderes, gostava de ter aqui uma perspectiva do Soutor, se o nosso sistema judicial, isto porque também somos legisladores nesta casa, está verdadeiramente preparado para acompanhar este ritmo que se pretende incutir na própria autoridade. A elevada taxa de sucesso da autoridade em tribunal, como é óbvio, é positiva, mas nós sabemos que temos alguns problemas estruturais na justiça e tem a ver com a morosidade da justiça e ainda há aí um caminho a percorrer. Este governo tem dado prioridade ao combate à morosidade na justiça, mas há ainda um caminho a percorrer. E com processos independentes e decisões por concluir, existe aqui algum risco de um desalinhamento entre a intensidade da atuação que queremos ter e estamos a notar na autoridade da concorrência e depois com a efetividade final das suas decisões. Isto para nós é visto também como um ponto crítico, é uma política de concorrência só é verdadeiramente eficaz se for previsível, célere e executável. Outro tema que merece reflexão também tem a ver com o controlo das concentrações. O ano 2025 registou um número recorde de operações analisadas, tivemos a oportunidade de olhar para o relatório, 99 notificações, 100 decisões, sendo que a grande maioria foi aprovada sem condições. Isto pode traduzir eficiência e previsibilidade, mas também levanta-nos aqui alguma dúvida legítima. Estamos a garantir um nível de escrutínio suficiente, sobretudo em mercados já concentrados ou em setores estratégicos. Isto porque importa assegurar que a política de concorrência não é apenas formalmente eficaz, mas também substancialmente exigente. Senhor Presidente, agora já no plano também que é essencialmente também aqui o que o traz aqui hoje, relativamente ao plano para 2026 e no horizonte estratégico até 2030, apontam para uma autoridade mais tecnológica, mais integrada, com maior capacidade analítica, incluindo a utilização da inteligência artificial na detecção de práticas anticoncorrenciais. É um caminho positivo que saudamos, mas entendemos que há aqui um desafio que não pode ser ignorado. Garantir que esta evolução se traduz numa economia mais competitiva, mais aberta e mais favorável ao crescimento. Isto porque para nós, para o PSD, a política de concorrência não é um fim em si mesmo, é um instrumento essencial para conseguirmos reduzir custos para consumidores e empresas, estimular o investimento, promover a inovação e reforçar, sobretudo, a competitividade da economia portuguesa. E neste contexto é importante, a nosso ver, olhar especialmente para as pequenas e médias empresas. São estas empresas que mais sofrem com barreiras à entrada, com destruções de mercado e práticas anticoncorrenciais, e são também aquelas que mais dependem de um mercado aberto e transparente para crescer. Por isso é que a atuação da autoridade, a nosso ver, deve também ser avaliada pelo seu contributo para contribuir para uma concorrência efetiva e não apenas na capacidade sancionatória. Gostaria aqui de sublinhar a importância do papel da autoridade na identificação de barreiras estruturais à concorrência, nomeadamente natureza regulatória. E aqui, os pareceres emitidos em setores como energia, transportes ou digital mostram que a autoridade pode e deve ter um papel ativo na melhoria das políticas públicas. Mas esse mesmo papel também exige uma articulação cada vez mais estreita, quer com o Governo, quer com a Assembleia da República. Por isso, terminava a minha intervenção deixando aqui três questões muito diretas. Como é que avalia a autoridade o impacto real das suas decisões na alteração de comportamentos nos mercados? Que medidas considera prioritárias, e aqui nomeadamente com o nosso papel de legislador, para ultrapassar alguns constrangimentos ao nível da justiça e garantir maior eficácia do enforcement? E, finalmente, que setores identifica hoje como tendo maiores barreiras à concorrência em Portugal e que recomendações deixaria aqui à Assembleia da República enquanto legislador? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor, os mesmos 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pelas questões e pela intervenção, e também agradeço a circunstância de ter saudado a autoridade e o trabalho, de facto, realizado por dezenas de pessoas que, diariamente, na autoridade, dão o seu melhor a favor da economia do país. E, de facto, nesse contexto, como o deputado teve a ocasião de dizer, a atuação ex officio da autoridade tem sido bastante intensa, temos dotado de instrumentos para atuar de forma proativa e não meramente reativa, e é isso que procuramos fazer, quer no domínio do enforcement, quer no domínio de advocacy da atuação pedagógica. Referiu justamente o caso dos mercados laborais, no POTS, troca de informações, e perguntou-me se o enforcement, se esta atuação sancionatória, levava a uma mudança de comportamento. Nós estamos em crer que sim. Hoje em dia, daquilo que é a nossa percepção das empresas, os departamentos de compliance estão muito mais apetrechados, conhecem muito melhor a realidade e o direito à concorrência, que leva a também eles próprios procurarem prevenir e evitar práticas anticoncorrenciais. Sem prejuízo disso, e nós temos que estar sempre vigilantes, e a autoridade, na sua atividade diária, falo. Pergunta-me se o sistema judicial está preparado para acompanhar o ritmo da autoridade da concorrência. Bom, Sr. Deputado, a pergunta é um pouco ingrata, mas acho que os resultados estão à vista, não é? Nós temos uma atividade intensa, uma atividade sancionatória, e há processos que acabam por prescrever e outros, e já sinalizei, que estão em risco de poder vir a prescrever no passado. E o Sr. Deputado perguntou-me como é que se pode combater a morosidade da justiça. Eu há pouco, em resposta ao Sr. Deputado Filipe Melo, dei uma sugestão, que já dei anteriormente nesta casa, de que se altere o artigo 74, número 9, no sentido dele de ser aplicável também a processos pendentes e não apenas para o futuro. E portanto já o fiz. Depois referiu-me o controle de concentrações, número recorde, que a maior parte são provadas sem condições. Devo dizer que esta é uma realidade transversal a todas as autoridades a nível mundial, incluindo a Comissão Europeia. A esmagadora maioria das operações são aprovadas em fase 1 sem condições, o que não invalida a necessidade de serem escrutinadas, serem avaliadas, porque só caso a caso é que podemos ponderar. O que me leva, aliás, a uma sugestão, o Sr. Deputado estava a perguntar, que é de podermos introduzir na lei da concorrência portuguesa algo que começa a ser introduzido de forma transversal noutros Estados-membros, que são chamados poderes de call-in. O que é que isto significa? Significa a possibilidade da autoridade na sequência de uma operação de concentração que não cai no radar da autoridade, que não é notificável, porque a lei não exige que seja notificável, nos termos do artigo 37 da lei da concorrência, mas poder a autoridade, durante um determinado período depois da operação ter sido concretizada, chamar, ter o poder de chamar a si essa operação e de a analisar o impacto que tem. Esta é uma realidade que foi introduzida, por exemplo, na Itália, na legislação italiana, outros países também estão a equacionar, e não quero aqui amassá-lo com muitos pormenores técnicos, mas terei todo o gosto em fazê-lo, e portanto seria uma possibilidade. Falou de uma autoridade mais tecnológica, é verdade, nós expandimos muito o nosso departamento de tecnologia de informação, estamos mais bem apetrechados para cumprir a nossa missão e temos já utilizado ferramentas de inteligência artificial em termos internos. Disse-me que as pequenas e médias empresas são as que sofrem frequentemente das questões de constrangimentos concorrenciais, não podia estar mais de acordo com o Sr. Deputado. A nossa missão é procurar garantir que tenhamos mercados abertos, justos e contestáveis, para que todas as empresas, pequenas, médias, grandes, possam prosperar, possam desenvolver a sua atividade. E para isso é fundamental tentar eliminar barreiras regulatórias que existem, e também aí temos feito recomendações e temos colaborado também com o Governo, também com o Parlamento, os seus deputados, enfim, admito que possam ou não concordar comigo, a autoridade põe em primeiro lugar a chamada cooperação institucional e, portanto, pelo meu lado, pelo lado da autoridade, nós queremos, sendo uma autoridade independente, manter uma boa relação de cooperação institucional com todos os órgãos de soberania, incluindo o Parlamento, incluindo o Governo, incluindo até aos tribunais, no respeito pelas atribuições de cada um. E é isso que temos feito. Recordo, por exemplo, o estudo sobre a mobilidade elétrica que foi feito e que depois deu origem a uma reforma grande introduzida pelo Governo de legislação que acompanhou as recomendações feitas pela autoridade nesse contexto. E, portanto, o Sr. Deputado também pergunta sobre o impacto, em termos de questões finais, o impacto real que a atividade da autoridade tem nos mercados. Eu diria que é de facto, um impacto significativo. Não quero estar a exagerar nas palavras, não me ficaria bem, mas é um impacto significativo. Há pouco dei um exemplo ilustrativo, o caso da tentativa de aquisição, da projetada operação de aquisição da Vodafone relativamente à empresa Novo, que nesta casa muitos dos deputados recearam, disseram porque é que a autoridade vai se opor a essa decisão. Foi uma decisão robusta, muito robusta, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de análise económica. Lá fora ficou muito conhecida de forma positiva, como exemplo de uma decisão sólida de uma autoridade e que motivou depois o surgimento de um quarto operador que permitiu garantir que existe concorrência nesse setor e os preços, enfim, nessa altura baixaram. Hoje em dia o setor das comunicações, todos nós somos consumidores, tiveram uma redução. Isto é um exemplo de um impacto. Mas há outros exemplos, por exemplo, nos mercados laborais, enfim, nós estamos muito atentos, quer digamos, em empresas de alto valor tecnológico, onde frequentemente estas práticas de no-poles sucedem, mas também noutros setores que trabalhadores mais indiferenciados e não com características mais qualificadas, onde isso também se pode verificar e onde temos também atuado. O Sr. Deputado pergunta medidas prioritárias para a Justiça, não quero enfim, ser muito aborrecido, mas volto a insistir na tal alteração ao artigo 74, número 9, que era fundamental, porque há o risco daqui a uns meses, anos, estar aqui neste Parlamento a ser perguntado sobre este tema e com notícias não tão positivas. Enfim, pergunta-me também que setores identifico com mais barreiras. Enfim, nós estamos sempre atentos a todos os setores de forma transversal e não querendo fugir à pergunta, eu dei o exemplo de dois setores que estamos agora a fazer um estudo. O estudo sobre a banca, queremos que é importante para garantir uma maior mobilidade entre consumidores de serviços bancários e o estudo sobre o setor ferroviário para assegurar a liberalização efetiva do transporte de passageiros. O transporte de carga já foi feito no passado, mas o transporte de passageiros, em que também aqui temos o estudo quase pronto e que já teve em consulta pública, aliás. E são duas áreas que tocam diretamente a todos nós, enquanto consumidores, enfim, sem prejuízo de outros setores. O setor energético, já falei há pouco, enfim, a nossa atuação é transversal e, portanto, não quero aqui fazer, enfim, aborrecê-los com tudo com o setor social e económico, mas, digamos, todos aqueles que tocam nos consumidores finais, no bolso das famílias portuguesas, de uma forma mais direta, são aqueles para nós, são prioritários, não descurando todos os outros. E com isto respondi-me. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Professor. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Fazenda, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues e também o Sr. e o Sr. Administrador por estarem aqui presentes. E quero também saudar aquilo que é o trabalho da ADC. Aliás, acho que aquilo que se pode tirar como primeira conclusão desta audição é um denominador comum. É que as diferentes forças políticas saudaram o trabalho independente e de capacidade técnica da Autoridade da Concorrência. Isso é muito positivo e eu queria também saudar, porque é um trabalho importante para a defesa do consumidor, para a defesa das empresas, da economia, do emprego e, como bem disse o Sr. Presidente, também defesa dos trabalhadores, tendo em conta aquilo que é o trabalho que tem vindo a fazer no mercado laboral. E por isso eu queria, de facto, saudar vivamente o trabalho que tem vindo a fazer a Autoridade da Concorrência. E porque atua em vários setores. Falou aqui no mercado laboral, na saúde, nas tecnologias, na distribuição, na imobiliária e também na banca. E este tema da banca nós temos que voltar novamente a ele, porque é um tema que marca a agenda. E a verdade, como aqui já foi também referido, é que entre 2002 e 2013, cerca de uma década, os principais bancos a operar em Portugal agiram, de acordo com a própria investigação da Autoridade da Concorrência, em conluio, combinando-se prédios e condições de crédito. E por isso não falamos de um lapso momentâneo, foi uma prática de quase anos, e estes factos foram provados. Isto é, a Autoridade da Concorrência não só aplicou uma multa de 225 milhões de euros no seu total, e o Tribunal da Concorrência e o Tribunal da Justiça da União Europeia confirmaram estes factos, o que prova, uma vez mais, conforme disse na sua intervenção inicial, a competência técnica e jurídica da Autoridade da Concorrência. E por isso houve investigação, houve condenação e houve decisão judicial. E como sabemos, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que os processos prescreveram e por isso temos aqui agora hoje, conforme o Sr. Presidente já aqui sublinhou várias ocasiões, o risco de termos cerca de 20 de processos contraordenacionais pendentes em fase judicial, que são cerca de mais de 800 milhões de euros em coimas, que correm também eles o risco de prescrever e ter o mesmo desfecho que a banca. E um desses exemplos é precisamente no domínio dos supermercados, que ascende a quase 80 milhões de euros que também podem prescrever. E por isso, a percepção que fica para os portugueses neste tipo de casos, como é o caso do cartel da banca, é que o Estado é forte com os mais fracos e frouxo com os mais fortes. E isso é, de facto, inaceitável e por isso os poderes políticos têm aqui um papel importante a realizar. E é por isso mesmo que o Partido Socialista viabilizou as propostas legislativas que deram entrada na Assembleia da República com um objetivo claro,
proteger os interesses dos portugueses, mas também, evidentemente, com responsabilidade, com equilíbrio, com segurança jurídica e também para respeitar as liberdades e garantias previstas na própria Constituição e prever também a solidez do Estado de Direito. E por isso, o primeiro bloco de perguntas que tenho são as seguintes. Primeira, qual é a perspectiva da Autoridade da Concorrência relativamente ao processo legislativo em curso? Qual é a sua perspectiva e expectativa? Depois, como é que compatibiliza a Autoridade da Concorrência a necessidade de evitar novas prescrições com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do respeito pelos princípios constitucionais? E que salvaguarda é que a ADC considera também indispensáveis para evitar que a solução que venha a ser encontrada, que se arraste também e que tenhamos litigâncias que se arrastam no tempo? E ainda sobre este tema, se o Sr. Presidente conhece algum antecedente ou histórico de pronúncia do Tribunal Constitucional sobre a aplicação de novos prazos de prescrição em processos pendentes em matéria contra ordenacional. Nós temos feito o nosso trabalho também de pesquisa, mas poderei depois partilhar, mas queria também perceber se da parte do Sr. Presidente já encontrou algum histórico de pronúncia sobre esta matéria. Nós estamos empenhadíssimos neste processo e para isso mesmo, no processo de especialidade, vamos solicitar o contributo e o parecer de vários constitucionalistas para se pronunciarem sobre esta matéria, para que tenhamos uma solução também robusta. E por isso mesmo hoje daremos entrada desses requerimentos para obter esses pareceres e esses contributos para que este processo legislativo tenha uma alteração que seja ela mesmo robusta. Depois, futuro. Atividades para 2026. Primeira pergunta, quais são os principais temas que preocupam a Autoridade da Concorrência? Já nos elencou aqui alguns. E também, se em matéria de concorrência e de proteção do consumidor, quais é que são os temas que os poderes políticos devem ter especial atenção, porque uma coisa é a atividade da Autoridade da Concorrência e os seus temas prioritários, outra é aquilo que, na perspectiva da concorrência e defesa do consumidor, que o Sr. Presidente considera que os poderes políticos devem ter em consideração, nomeadamente na sua atividade de governação ou legislativa. E, por último, tendo em conta que aquilo que é o trabalho que a ADC faz aqui, reconhecido por todos, que atua em vários setores, que faz trabalho de fiscalização, de capacitação e até de recomendações, é se de facto a autoridade também dispõe dos meios humanos, orçamentais, tecnológicos e jurídicos necessários para levar a sua missão em frente. Se tem tido algumas limitações orçamentais ou não nesta matéria, se tem tido limitações burocráticas, nomeadamente para aquilo que é o trabalho que tem que fazer esta entidade muito importante. Reservaria depois uma última pergunta para uma segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem 6 minutos para responder às questões colocadas, faz favor.
Bem, começo por agradecer ao Sr. Deputado Nuno Fazenda pela sua intervenção e pelas as palavras amáveis que dirigiu à autoridade na sequência dos grupos parlamentares. Devo dizer que são muito reconfortantes, não para mim, mas para as pessoas que trabalham na autoridade, porque atestam, de facto, a qualidade do trabalho que vem desempenhando. E esse trabalho, como referiu, é transversal a vários setores, enfim, já falamos, setor da saúde, tecnologias, imobiliário, como referiu, e de facto, a atividade da autoridade é uma atividade que, se permite pegar nas suas palavras, não é forte com os fracos, nem fraco com os fortes. É uma atividade transversal que é forte com todos. Todos os que incumprem com a lei e, portanto, a nossa missão é cumprida nesse contexto. Falou do caso da banca, que já foi aqui referido, de facto, em que houve uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, uma decisão que eu faço sublinhar que não foi tomada por unanimidade, foi tomada por uma maioria de juízes, houve dois votos, portanto, dois juízes que concordaram com a decisão e um juiz que votou vencido, mas que levanta o problema de abrir um precedente judicial que eu já alertei anteriormente, creio que deve motivar uma alteração da lei. Sei que houve duas propostas apresentadas por grupos parlamentares nesta Casa, o Sr. Deputado referiu, e portanto há um processo legislativo que está em curso, e respondendo à pergunta que me colocou, a autoridade vê de forma muito positiva a circunstância de existirem essas duas propostas que vão ao encontro daquilo que foi a nossa indicação, a nossa sugestão, e que podem, de alguma forma, solucionar os problemas que se verificam quanto aos processos em curso. E depois o Sr. Deputado coloca a questão de saber, no plano, digamos, constitucional, aferir se essa medida, se essa proposta poderá ter ou não enquadramento jurídico ou constitucional. Eu aqui, também não querendo ser demasiado técnico, queria sublinhar dois aspectos. Primeiro, estamos a falar de matéria contornacional, não estamos a falar de matéria penal ou matéria criminal. A nossa Constituição protege, de facto, em termos de proibição de retroatividade, matéria criminal ou penal, no artigo 29, número 4 da Constituição. Mas quando estamos a falar de matéria contornacional, a tutela não é dada pelo artigo 29, mas sim pelo princípio da proteção da confiança. E aqui nós temos parceiros jurídicos da autoridade, enfim, e entendemos, de facto, que o princípio da proteção da confiança não colide, não se confronta com a possibilidade de aplicar a tal norma, no artigo 74, número 9, a processos pendentes. Mas, além de termos esses parceiros jurídicos, há acordos do Tribunal Constitucional que vão nesse sentido. Eu faço sublinhar, por exemplo, um acórdão muito recente do Tribunal Constitucional, o acórdão número 329/2025, de 30 de abril de 2025, que, eu também não quero amassar os deputados, a propósito de uma questão contornacional, disse, conclui, e estou a citar, que essa alteração, que tinha um efeito retroativo, é aplicável a processos contornacionais que tenham por objeto factos praticados antes da entrada em vigor daquele diploma. E nesse contexto, que é um contexto relacionado com o setor bancário, não diretamente sobre este, naturalmente, o Tribunal considerou que a norma não era inconstitucional. E, portanto, isto para dizer de uma forma sintética, que eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que é que o Tribunal Constitucional possa pensar sobre uma norma dessas, o nosso entendimento é que essa norma não se afigura como sendo inconstitucional, com base na opinião da autoridade, na opinião de deputados constitucionalistas, juristas, naquilo que nos parece ser a opinião do Tribunal Constitucional reiterada neste acórdão 329/2025 e mais. Até entendemos que no plano do direito da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia irá considerar que uma norma destas será conforme e será exigível ao direito da União Europeia, porque de outra forma, o juiz nacional, se tiver dúvidas sobre a interpretação do direito da União Europeia, e se tiver o prazo de prescrição a correr, vai hesitar em colocar a questão ao Tribunal de Luxemburgo. E se vai hesitar, vai colocar em crise o princípio da efetividade do direito da União Europeia e não vai colocar o reenvio, violando o direito da União Europeia. E, portanto, isto também é uma situação que revela uma desconformidade com o direito da União Europeia e que milita no sentido de que tal norma seja legítima. Volto a dizer, é a opinião que estou a veicular, que é suportada em várias circunstâncias. Portanto, em síntese, vemos com bons olhos a aprovação das duas propostas que estão em cima da mesa. Depois, o Sr. Deputado falou-me das atividades para 2026, preocupação, enfim. Todos os anos a autoridade emite as chamadas prioridades da sua atividade para o ano seguinte. Nós definimos no final de 2025 essas prioridades, relacionam-se com a investigação de eventuais cartéis, práticas de abuso de posição dominante, promover políticas de diálogo com outras políticas públicas, reiterando a importância que a política de concorrência tem no desenvolvimento de outras políticas públicas, como por exemplo política industrial, como, por exemplo, no contexto do setor da defesa, hoje em dia os dinheiros públicos que são gastos no setor da defesa são cada vez mais avultados e é importante, então, sinalizar a importância da política de concorrência nesse contexto para que também aí se verifiquem mercados que sejam mercados justos e contestáveis. Depois, relativamente à proteção do consumidor, repare, Sr. Deputado, nós não fazemos a chamada proteção direta do consumidor, isso será a direção já ao consumidor. Nós, de alguma forma, fazemos uma proteção indireta do consumidor, procurando assegurar que o processo competitivo funcione, que há concorrência entre as empresas, porque havendo concorrência haverá melhores preços, mais opções, mais produtos inovadores e isso será positivo para os consumidores. Mas, portanto, a nossa intervenção, por exemplo, temos estes dois estudos que sinalizei, o estudo sobre a banca, que com medidas... que recomendações que já fizemos e que foi com grande alegria que vimos que o redor setorial, o Banco de Portugal, acompanhou essas medidas e portanto, estará interessado em seguir aquilo que são as recomendações da Autoridade da Concorrência nesse domínio. Por fim, e não queria ultrapassar o tempo, limitações orçamentais. Eu várias vezes tenho dito, enfim, não sou pessoa de me lamentar, de ter um discurso negativo, de dizer que precisava de mais recursos, que precisava de mais dinheiro. O país vive com os recursos que tem, com os recursos financeiros, com os recursos humanos. Eu vivo bem na autoridade com os recursos humanos. São pessoas de excelência, que dão o seu melhor, motivadas, empenhadas, a quem procuramos proporcionar as melhores condições de trabalho para que possam realizar a sua tarefa. Com os recursos financeiros que temos, com os recursos humanos que temos, mas é assim a realidade e, portanto, isso ainda assim tem permitido conduzir aquilo que é a atividade da autoridade de uma forma, creio eu, robusta, isenta e proativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Deputado Miguel Rangel, iniciativa liberal, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Conselho de Administração. Agradecemos naturalmente desde já a vossa presença e permita-me começar por realçar e reconhecer a importância do trabalho da Autoridade da Concorrência, daquele que tem vindo a ser o vosso trabalho e, acima de tudo, as consequências desse trabalho, tanto para a economia, para os trabalhadores e para os consumidores portugueses. Eu vou centrar a nossa intervenção em duas matérias concretas que se referem a diagnóstico que já está feito, os problemas já são conhecidos, mas permanecem. O primeiro caso está relacionado com a banca e com o sistema de pagamentos. Há um argumento que se ouve muito quando se fala da concorrência bancária, que o setor está aberto, que entraram novos operadores, que os consumidores têm mais onde escolher. É verdade, mas é uma verdade, infelizmente, incompleta, porque a abertura formal de um mercado não é o mesmo que a contestabilidade real desse mercado. E em Portugal, quem quiser competir na banca tem de passar pela infraestrutura de pagamentos. E aí o quadro é muito diferente, como sabem. A própria Autoridade da Concorrência sancionou o grupo CIBS em 2024 por abuso de posição dominante, com cotas superiores a 90% no processamento de pagamentos e por condicionar o acesso ao sistema à contratação dos seus próprios serviços. Ou seja, a infraestrutura que toda a gente precisa de usar para competir é controlada por quem também compete. É naturalmente uma barreira significativa. E depois há um lado, ainda ao lado do consumidor, ainda mantendo a questão na banca. O estudo da Autoridade da Concorrência sobre mobilidade bancária mostrou que 69% dos inquiridos não procuraram informações sobre condições de contas bancárias noutros bancos nos últimos 5 anos. Os custos de mudança elevados promovem este desincentivo e a Autoridade da Concorrência já apresentou 16 recomendações ao legislador e ao Banco de Portugal para reduzir estes custos. Este enquadramento leva-me à primeira questão, que é qual é o estado dessas recomendações e se estas foram acolhidas ou se consideram que foram ignoradas e qual o prazo dentro do qual a Autoridade da Concorrência considera que o problema deve estar resolvido. O segundo caso é relativo aos terminais rodoviários. Aqui o problema é estruturalmente idêntico. Quem opera no mercado controla o acesso à mesma infraestrutura de que os seus concorrentes dependem. E a Autoridade da Concorrência já identificou esta situação como um problema concorrencial e recomendou expressamente a revogação da possibilidade de uma entidade verticalmente integrada ser concessionária de uma estação central de camionagens. O caso de Sete Rios foi um exemplo claro dessa barreira. A Flixbus queixou-se do bloqueio do acesso ao terminal. O Tribunal determinou que a Rede Expresso não podia impor requisitos sem base legal, como exigir 50 milhões de capital mínimo. Ou seja, tivemos um caso em que o operador, com interesses no mercado, usou a sua posição como gestor da infraestrutura para tentar filtrar a entrada de um concorrente. Isso só ficou resolvido por via judicial e não por via regulatória. E é com base neste enquadramento que lhe coloco outra questão. Se a Autoridade da Concorrência já recomendou a separação entre a operação e a gestão da infraestrutura e o quadro legal continua a não garantir esta separação, de que forma eu não continuo a garantir esta separação, o que é que falta então para que esta recomendação se transforme em mudança? Se falta a iniciativa legislativa do Governo, se falta a pressão da própria Autoridade de Concorrência, vontade política, qual é o diagnóstico também que a Autoridade produz sobre a sua própria recomendação de 2024 que não produziu efeito? Sr. Presidente, o plano plurianual da Autoridade da Concorrência é ambicioso, quer investigar mais, detectar mais depressa, usar a inteligência artificial, ter mais peso europeu. Tudo é relevante. Nós acompanhamos com grande entusiasmo todos os avanços que têm sido feitos e que são notórios, mas a legitimidade de uma autoridade de concorrência mede-se sobretudo pela sua capacidade de resolver problemas reais em mercados que afetam a vida das pessoas. E admito que muitas vezes a primeira frustração venha exatamente da própria autoridade da concorrência. É que estes dois casos que eu elenquei são os pagamentos e os terminais rodoviários, são precisamente isso, problemas identificados em mercados estruturantes, onde o diagnóstico já existe, as recomendações são conhecidas e até já foram reforçadas, mas a solução ainda não chegou. E é isso que nos interessa perceber um pouco hoje, é qual é o caminho se as recomendações da autoridade da concorrência não tiverem respaldo legislativo ou do próprio mercado e de que forma essa inação ou o atraso da sua implementação afetam a robustez, a competitividade do nosso mercado, das nossas empresas, dos nossos trabalhadores e dos nossos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Professor, tem 5 minutos também para responder às questões colocadas, faz favor.
Muito obrigado. Eu começo por agradecer também ao Sr. Deputado Miguel Rangel pelos comentários e as questões que colocou, agradecendo também o elogio que fez à atividade da autoridade, que é dirigida às pessoas que nela colaboram. Começando pelo setor bancário e os sistemas de pagamentos que referiu, a autoridade tinha feito no passado um estudo sobre as chamadas fintechs, em que tinha destacado a importância que o ecossistema de pagamentos tinha e que, aliás, depois permitiu, de facto, iniciar oficiosamente um processo que conduziu à condenação, como disse, da CIBS, em cerca de 13 milhões de euros no contexto desse sistema de pagamentos. E que aquilo que temos recebido de algumas empresas que estão no mercado, de indicações, é que permitiu, de facto, abrir mais o ecossistema de sistemas de pagamentos. Sendo que, por outro lado, eu queria recordar aqui que há uma diretiva sobre esta matéria, chamada Diretiva de Serviços de Pagamentos, vulgarmente designada por PSD2, e que está neste momento, aliás, a ser revista, que dá origem a uma nova Diretiva de Serviços de Pagamentos, porque há questões de gold plating em diversos Estados-membros, mas que procura, através desta diretiva, forçar os Estados-membros, entre aspas, a aprovar a legislação que abra mais os sistemas de pagamentos. E, portanto, nós estamos muito atentos a essa matéria, fizemos o tal estudo sobre as fintechs, temos o caso CIBS e acompanhamos o Sr. Deputado na importância que tem de ter um sistema também neste contexto aberto que permita o surgimento de entrantes para garantir mais concorrência. Isto alinhado com a questão que o Sr. Deputado colocou quanto ao estudo sobre a mobilidade de consumidores de serviços bancários. E devo dizer que o estudo não está ainda totalmente encerrado, ele esteve em consulta pública, nós recebemos vários contributos, quer individuais, quer de associações, e portanto estamos neste momento, com base nesses contributos, proceder à redação final do estudo, que muito provavelmente será concluída no final do mês de maio. E, portanto, as recomendações foram feitas, vimos, como eu disse anteriormente, com grande satisfação que o regulador setorial acompanha as recomendações, que aparentemente está já empenhado em tomar iniciativas para implementar essas recomendações, mas o estudo não está ainda concluído. O que me leva à outra questão quanto aos terminais rodoviários, que o Sr. Deputado também colocou, e de facto a autoridade, desde 2018, tem emitido várias recomendações, quer ao Governo, quer ao regulador setorial, à AMT, para trazer mais concorrência ao setor do transporte rodoviário. Algumas recomendações da autoridade foram implementadas e permitiram, aliás, a entrada de novos players no mercado, como por exemplo a Flixbus, mas persistem medidas por implementar, em que as principais preocupações identificadas resultam nomeadamente da exigência da autorização prévia do IMT, da possibilidade de parecer vinculativo da AMT no contexto do Decreto-Lei 140/2019. Aqui uma nota, porque também já estive nesta casa para falar especificamente sobre a situação dos terminais rodoviários, portanto, nessa ocasião tive a oportunidade de elaborar mais sobre este tema. Sobre as situações, como o Sr. Deputado disse muito bem, em que o gestor terminal é simultaneamente operador concorrente, que cria riscos de discriminação no acesso. Sobre a necessidade de termos um regime sancionatório eficaz e dissuasor para punir recusas injustificadas de acesso aos terminais e para a necessidade de definir regras mais claras e transparentes para autorizações de acesso e utilização dos terminais. E justamente as decisões adotadas pela AMT em 2025 relativas à recusa de acesso da Flixbus a vários terminais demonstram a atualidade dessas preocupações. Sabemos que há iniciativas legislativas nesse domínio que estão a ser feitas, mas devo dizer aí que novamente há uma separação entre aquilo que é a atividade da autoridade e aquilo que deve ser a atividade do legislador. A autoridade, no contexto chamado advocacy, desta identificação de barreiras regulatórias, de emissão de recomendações, sinaliza ao governo, aos reguladores setoriais, às autarquias locais, muitas vezes medidas que entendemos devem ser adotadas. Já disse anteriormente, temos a maior abertura e digamos, fundamental assegurar a cooperação institucional e uma boa cooperação institucional com todos os órgãos de soberania, naturalmente, e fazemos de uma forma totalmente aberta e respeitosa. Agora, essa tarefa de legislar compete ao legislador. E, portanto, nós não podemos aqui pressionar o legislador. Podemos sinalizar, podemos apresentar sugestões e, portanto, aqui temos feito também no domínio da questão dos terminais rodoviários, tendo presente que, de facto, há iniciativas legislativas na qual nós nos revemos, porque de alguma forma refletem as nossas recomendações. Quanto aos problemas reais no plano plurianual que referiu dos portugueses, é algo que está sempre dentro da nossa missão, identificar constrangimentos concorrenciais que afetem de uma forma direta as famílias portuguesas, os bolsos dos portugueses. E eu referia na minha intervenção inicial, por exemplo, no setor da saúde, em que uma intervenção da autoridade foi fundamental para garantir agora mais concorrência no Algarve, no Alentejo, na Madeira, no setor da prestação de cuidados de saúde. Referi outro exemplo concreto, nas telecomunicações, vimos agora o setor da banca e, portanto, são inúmeros setores onde eu creio a atividade da autoridade tem sido fundamental para garantir que tenhamos mercados abertos, justos e contestáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda. Eu tenho duas inscrições para a segunda ronda. O Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Julgo que não há mais nenhuma. Assim sendo, o Sr. Deputado Filipe Melo inicia 2 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer também ao Sr. Doutor a clareza das respostas da primeira ronda. E permita-me agora que me foque rapidamente num tema que preocupa bastante todos os portugueses neste momento, tem a ver com o setor energético, mais concretamente os combustíveis. E eu pergunto ao Sr. Doutor se eventualmente já terá pensado na possibilidade da criação de sinergias entre a ADC, a ERSE, a DGEG, que é a Direção-Geral da Energia e Geologia, e a Petro, a antiga a Petro, agora a EPCOL, para conseguirmos perceber a dinâmica comparativamente com Espanha, por exemplo, em que chega a haver uma diferença de preços na ordem dos 50 cêntimos por litro. E isto só não tem a ver com a questão fiscal, que não chega a estes valores. Mas o que é que poderá estar por trás disso? Uma vez que até em Portugal nós refinamos, tal como em Espanha. E aproveito este mote da refinaria para perguntar ao setor como é que avalia e o que é que está a ser feito no negócio. Claro que as bolsas reagiram muito bem ao negócio entre a Galp e a MOV, a antiga Cepsa, que será uma parceria para distribuição e para a refinaria dos combustíveis. Agora, a questão que se coloca é quem é que vai avaliar esta transação? Quem? E estamos a falar num setor que movimenta milhares de milhões de euros por ano, que tem um impacto muito significativo no cotidiano dos portugueses, das famílias, das empresas, e isto preocupa-nos bastante.
Deputado, para terminar.
E mesmo para concluir, Sr. Presidente, até porque a ADC, e bem, no cumprimento das suas funções, em tempos já aplicou coimas bastante pesadas à Galp Gás, e eu pergunto o que é que também no setor do gás está a ser feito pela ADC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. De facto, para além daquele acórdão, recordo-me, deram nota também de outro acórdão, o 521/2021, é evidente que era em tempos de pandemia, mas que também nessa dimensão vai ao encontro daquilo que é uma certa retroatividade nesse domínio e daquilo que falávamos em matéria de banca. Sr. Presidente, duas questões muito diretas sobre dois setores-chave para a vida das empresas e das famílias. Refiro-me ao setor energético e à distribuição, que são setores importantes para a nossa economia, na criação de emprego e no crescimento económico. Mas são também dois setores que afetam diretamente a vida das pessoas. Refiro-me ao preço dos combustíveis e ao preço dos bens alimentares. E neste domínio, no que diz respeito particularmente à distribuição, o trabalho da Autoridade da Concorrência que fez neste domínio, como há pouco referi, culminou, aliás, em multas na ordem dos 80 milhões de euros ao setor da distribuição, em termos gerais. E, por isso, a pergunta é qual é o diagnóstico que faz sobre estes setores, preços dos combustíveis, ou setores combustíveis e do setor da distribuição, o que é que tem planeado e o que é que deve ser feito para evitar que iniciativas ou atividades que sejam lesivas para a economia, para as famílias e para as empresas. Bem, sabemos aquilo que é a atividade e a missão da Autoridade da Concorrência, mas o que é que, do ponto de vista do plano legislativo, pode ser feito, ou se, porventura, poderão existir também processos de cooperação entre várias entidades para que possa haver uma ação mais concertada, como, de facto, no passado já o tivemos, quando houve também uma crise energética, onde várias entidades, a Autoridade da Concorrência, o Ministério das Finanças, a ASAI, a Direção-Geral do Consumidor, se juntaram à mesma mesa para trabalhar em conjunto naquilo que era a valorização, a defesa do consumidor e a promoção de uma economia saudável. E, por isso, era sobre estes dois setores que lhe pedia também uma opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, 4 minutos para responder à totalidade das questões colocadas. Faz favor.
Muito bem. Eu agradeço ao Sr. Deputado Filipe Melo pelas questões e ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, e, se permitem, vou tentar agrupar alguns pontos em conjunto, porque há questões que se colocam. O Sr. Deputado Filipe Melo começou por perguntar quanto aos combustíveis, como o Sr. Deputado Nuno Fazenda, e aqui a Autoridade tem feito, de facto, um trabalho grande em torno deste tema dos combustíveis, desde logo com pareceres que tem dado à ERSE na sequência de pedidos da ERSE, Entidade Reguladora do Setor Energético. Não quero amassar muito, mas comentar as recomendações sobre metodologia de supervisão do Sistema Petrolífero Nacional, sobre propostas de parâmetros aplicáveis à supervisão do Sistema Petrolífero Nacional também, promoção de acesso de terceiros a infraestruturas logísticas, políticas públicas que têm sido adotadas, mas não querendo ser muito amassador, diria o seguinte. Primeiro, em Portugal, a nossa identificação quanto ao preço dos combustíveis antes de impostos, verifica-se que o preço dos combustíveis antes de impostos em Portugal é inferior à média da União Europeia. O preço depois de impostos é superior. A carga tributária, por exemplo, sobre o gasóleo, ronda os 49%. A carga tributária sobre a gasolina ronda os 40%. E, portanto, a nossa percepção é que, em termos de margens de comercialização, estamos em linha ou até um bocadinho abaixo da média da União Europeia. Em termos de preço final ao consumidor, há a questão tributária, e essa é uma questão sobre a qual a autoridade não se deve pronunciar. Mas temos, enfim, várias recomendações que temos feito. Por exemplo, no contexto atual, entendemos que as políticas públicas de apoio que são dadas no contexto da crise energética devem ser políticas que garantam a neutralidade concorrencial. E, de preferência, devem ser políticas que incidam mais sobre os consumidores finais e não sobre as empresas. Porque, ao estarmos a dar apoios a empresas, podemos, eventualmente, através dessas políticas públicas, estar a distorcer a concorrência e estar a inviabilizar uma ideia de neutralidade concorrencial que deve estar presente. E, portanto, entendemos que os apoios devem ser dados aos consumidores finais e não às empresas enquanto políticas públicas. E, portanto, temos feito essa análise concorrencial de políticas públicas. E também uma ideia de que deve haver uma transparência com a divulgação dos preços feita e, por exemplo, também com as autoestradas, já referi anteriormente, deve ser revisto o modelo de concessões de autoestradas, porque é um modelo que não incentiva a concorrência e não incentiva preços mais baixos no modelo de negócio dos troços de autoestrada, porque é baseado no consumo de combustível, o pagamento de renda, e nós achamos que, por exemplo, podia ser associado ao fluxo de tráfego e não ao consumo de combustível. O Sr. Deputado Filipe Melo falou do negócio, entre aspas, Galp-Moeve, de facto. A informação que temos é que esse negócio não está concretizado, portanto, não sabemos os termos do negócio, ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, parece que há essa intenção, e depois coloca a questão de saber quem é que vai analisar. Aparentemente, eu diria, face ao volume, as operações de concentração são apreciadas ou a nível nacional ou pela Comissão Europeia com base no volume de negócios das empresas envolvidas. De uma forma muito simples, se o volume de negócios for superior a 5 mil milhões de euros das empresas envolvidas, pode ser abaixo disso, mas não quero amassar as circunstâncias excepcionais em que isso pode acontecer, mas se for superior a 5 mil milhões de euros, o negócio é apreciado pela Comissão Europeia. E é a Comissão Europeia que vai analisar, enfim, essa operação de concentração. Eu admito, estou a especular, que neste caso a operação seja analisada pela Comissão Europeia, considerando os volumes de negócios das empresas envolvidas, mas a Comissão Europeia, estou certo disso, atuará de forma firme se verificar que há alguns entraves concorrenciais que se criam em consequência da projetada operação. O Sr. Deputado Nuno Fazenda também falou sobre, perguntou-me sobre bens alimentares, inflação. Nós estamos atentos sempre a estas situações em que há alguma inflação, porque muitas vezes podem surgir os chamados cartéis da crise, que surgem em que empresas procuram tirar vantagem da existência de inflação para consertar, para se conluiarem. Já aconteceu no passado. Por exemplo, nós tivemos um caso no Covid-19, em que sancionamos laboratórios por causa dos testes de Covid-19 e, portanto, estamos atentos, temos ferramentas tecnológicas, nós temos uma ferramenta que chamamos de Scrap IT, que todos os dias verifica os preços online e monitoriza os preços online para verificar se há padrões de desvio de comportamento que permitam traduzir indícios de práticas anticoncorrenciais. E depois o deputado falou também em situações de cooperação interinstitucional, como seja o exemplo da Parca. Devo dizer que na passada semana esteve neste Parlamento a doutora Ana Sofia Rodrigues para falar sobre o caso da Parca, com outros senhores deputados, onde essa questão foi apreciada e, portanto, a autoridade vê sempre com bons olhos a cooperação interinstitucional que possa ser feita, concretizando dessa forma aquilo que eu disse anteriormente, casos de boa cooperação institucional que são fundamentais para todos trabalharmos em conjunto para melhorar o país, para melhorar a economia nacional em benefício dos consumidores e das empresas. E é isto, Sr. Presidente, com o tempo que eu tenho.
Sr. Presidente, muito obrigado também pela sua capacidade de síntese. Sr. Deputado Filipe Melo, pede uma palavra para que efeito?
Interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria pedir os bons ofícios da mesa para, penso que é do interesse de toda a gente e do país também, para pedir, por favor, ao Sr. Presidente da ADC, se nos pode fazer chegar à Comissão, à mesa da Comissão, naturalmente, o estudo que deva ter, do que referiu agora, do preço da refinaria de em Portugal ser mais barato da média europeia, sim. Exatamente, porque, dou-lhe um exemplo, o Sr. Doutor saberá isto melhor do que nós, a Prio, que é um dos grandes distribuidores em Portugal, compra o produto refinado fora de Portugal. Portanto, se tiver esse comparativo que nos possa fazer chegar, acho que seria útil para a nossa análise. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Professor, se porventura fizer chegar esse estudo, será útil seguramente, será informação que é importante também para o nosso trabalho, pelo que se quiser fazer chegar, tem o e-mail dos nossos serviços, da nossa comissão, e assim que chegar será distribuído por todas e por todos. Senhores deputados, damos por terminada esta audição. Queria agradecer à Autoridade da Concorrência, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, ao Sr. Vogal e à Sra. Vogal, o facto de terem estado connosco. Sr. Presidente, foi um gosto, mais uma vez. Muito obrigado pelos contributos, pelas respostas que nos deu e até uma próxima oportunidade, que não será tão longínqua quanto isso. Senhores deputados, nós temos já de seguida as nossas duas reuniões, pelo que, se quiserem, podemos fazer um intervalo. Não? Vamos já continuar. Continuamos já sem intervalo, só o tempo de nos despedirmos da Autoridade da Concorrência.